Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não tenho como saber que horas vocês vão estar ouvindo esse novo episódio de Mulher Cringe, que é o nome do meu podcast, que eu particularmente não gosto desse nome. Eu não lembro o que que estava na minha cabeça quando eu coloquei, mas eu acho que é uma lição de vida para mim, porque eu não vou mudar, vai ficar esse nome. Então, é uma lição de vida para mim para eu pensar duas vezes antes de colocar o nome nas minhas coisas, né? Mas até que eu tenho um certo carinho por esse nome. Hoje nós vamos falar, no caso eu, né? Porque eu tô, no caso, aqui falando sozinha, né? Olhando literalmente pro rack da minha sala. Vamos falar sobre críticas, porque deixar uma coisa clara aqui logo no começo. Eu tô planejando, né, voltar com o podcast. Eu quero falar sobre vários assuntos. E quando eu falar desses certos assuntos, gente, hoje em especial sobre crítica, eu não quero que vocês pensem que eu sou uma pessoa 100% evoluída, que eu todo dia acordo com a linha de pensamento boa. Hoje, né, falando sobre crítica, que eu acordo todo dia, nossa, inabalável, peito de ferro. Não. Muitos dias são difíceis, comentários, não só na internet, mas na vida também, acabam me abalando. Só que o que que acontece? Eu tenho meio que essa alta conversa comigo. Eu tenho uns pontos na minha cabeça, não que eu tenha batido a cabeça, eu tenho um ponto, mas eu tenho essas reflexões assim na minha cabeça, e eu gosto de conversar comigo mesma, às vezes dentro da minha cabeça, pra eu me ajudar. E hoje eu vou falar sobre isso. Vamos lá, vamos começar, porque eu tenho várias coisas para falar. Primeiro, crítica. Eu não me preparei muito para esse episódio, eu vou meio que falar tudo que vem na minha cabeça. Crítica. Eu sempre me abalou muito desde que eu sou criança. Eu não fui uma criança muito sociável, então até hoje sou uma adulta que não é muito sociável, sou mais introvertida. Então sempre foi difícil me expor ao mundo, no dia a dia mesmo, não só na internet. E ser julgada, ser criticada, sempre foi uma coisa que eu odiei. Eu sempre quis ser uma pessoa invisível, por assim dizer. E por quê? Pra não sofrer crítica, não me expor ao mundo, não me sentir atacada. E com o passar dos anos, eu vi que essa minha vontade de ser invisível, ela ia sim me poupar de crítica. Ela ia sim me poupar de julgamento, mas também ia me poupar de coisas boas. De eu me comunicar com as pessoas, de eu fazer amizades, de eu hoje, né? Hoje eu, de uma certa forma, eu me exponho na internet, então eu gero conexão com as pessoas, eu recebo mensagens muito lindas, eu tenho amizades muito boas e sinceras. Então eu tive que criar essa coragem de ser criticada, de ser exposta dentro do meu limite e assim sofrer crítica, porque infelizmente, né, a vida é meio que assim. Se a gente não viver ela, não estar ativa na vida, a gente não recebe crítica, mas também não recebe conexão, amor, carinho, reconhecimento, entre essas coisas. Então, primeiro, eu tive que ter essa coragem em mim. Foram passos bem pequenos, né? Isso tudo, esse processo, antes de eu trabalhar com a internet. Eu comecei com 16 anos, assim, eu diria, a ver que eu precisava me botar pra cara tapa. E na faculdade, na escola, eu não era essa pessoa que eu sou hoje, né? Que hoje eu tenho 23 anos. Eu não era essa pessoa, vamos dizer assim, expansiva, né? Mais comunicativa. Mas eu fui passinho por passinho, e conforme eu fui indo, eu recebia apoio e críticas, olhares tortos, vamos dizer assim, na escola, na faculdade. Não que eu era louca que nem eu sou hoje, né? Que eu falar não sei que pau você. Sabe que eu às vezes eu falo muita merda, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, né? Aos poucos, eu não falava essas coisas na faculdade, né? Apresentando trabalho. Mas era o meu jeitinho, aí eu fui construindo amizades, o que me deu muita autoconfiança. Até com pessoas da minha família, eu comecei a me conectar mais com pessoas da minha família. E outra coisa que me ajuda muito quando eu penso sobre crítica é que eu tinha esse pensamento acelerado. Nossa, eu sou ridícula, tá, todo mundo pensa que eu sou ridícula, todo mundo me odeia. Ai, eu só falo bosta. Uma coisa que me ajudou, em primeiro lugar, não, aqui em primeiro lugar foi o outro, mas outro ponto é eu parar de julgar as pessoas. Eu parar de ver as pessoas só por uma situação. Tentar ver um pouco mais o completo. Porque, ó, vamos ser sinceros. O normal das pessoas é a gente não ser compatível com todo mundo. A vida é algo muito único. A gente não vai se dar bem com todo mundo. A gente não vai agradar todo mundo. Isso é extremamente difícil de aceitar? É. Então, eu comecei a ver as pessoas com esses olhos. Tipo assim, alguém fazia algo que eu achava babaca. Alguém tinha um comportamento que eu achava escroto. Pô, às vezes a pessoa tá tendo um dia de merda. Às vezes a pessoa vem de uma criação de merda. Às vezes é uma merda. Claro que, gente, né? Isso aqui é um papo mais leve. Mas existem coisas na sociedade, comportamentos na sociedade que são abomináveis. Assim, né? Não vou entrar muito nesses assuntos muito pesados, porque eu tô falando de uma coisa mais, de críticas, vamos dizer assim, né? Da nossa vida, assim, do dia a dia de pessoas, né? Que não fazem coisas abomináveis. Porque, pelo amor de Deus, se você faz crimes abomináveis, coisas abomináveis, pelo amor de Deus, não tô aqui. Ai, não aceite crítica se você é abominável. Não, calma lá. Isso aqui é pro povo mais normal, né? Então, eu parar de julgar as pessoas e também parar de pensar tanto nas pessoas me ajudou bastante. Porque eu tinha um pensamento muito crítico com os outros também. Eu ficava, ai, fulano não sei o que, fulano não sei o que. Quando eu me policiei e tentei parar de fazer isso com o tempo, que não foi em um ano, tá sendo um processo até hoje que eu faço. Isso me ajuda bastante, porque, pô, a vida é algo tão único para cada um. Ninguém. Sei lá, quantas pessoas no mundo? 7 bilhões? Não tenho certeza. Existem. As pessoas são tão. Cada um tem a vivência tão única. E isso é tão engraçado, né? Porque a gente no dia a dia, às vezes, não pensa nisso. A gente entra meio que no modo automático. A gente não pensa que, pô, todo mundo tem problema na vida. Todo mundo tem dia ruim na vida. Tem comportamentos que não são legais. Então, perdoar os outros, não perdoar e chegar e abraçar a pessoa, mas não ficar noiada, tipo, quando eu vi algo que eu não gostava, não ficar noiada, eu ficava com raiva, eu ficava falando mal. Agora não, agora eu vejo acontecer, eu perdoo a pessoa, porque isso me ajudou a me perdoar, entender que no fundo eu sou um ser humano. Porque eu até quero gravar um podcast sobre isso. Quando eu era mais nova, eu tinha uma opinião muito 880. Ou a pessoa é boa ou a pessoa é ruim. Eu não via os nuances. Nossa, eu tô muito chique, né? Tô muito culto com essas palavras. Mas eu não via, assim, as camadas das pessoas. Não entendia, assim, às vezes. É, acho que é o nuance mesmo, dizendo assim. Vou dar uma tossida, gente. Não vou cortar essa parte. Vida que segue. Eu não vi assim os nuances, era tudo muito 80. E hoje não. Com o passar do tempo, eu vejo que é complicado. A gente tem que entender as pessoas. Então, isso é uma coisa que me ajudou muito. Outra coisa que eu reflito também. Eu disse num TikTok recente que eu postei que eu já fui hater. E especialmente nessa época que eu tinha, sei lá, 14, 15, 16 anos. Que era exatamente essa coisa, 880. Então, quando hoje, por exemplo, eu recebo um comentário lá no meu Instagram, não sei o que, você é feia. Eu penso, poxa, eu era hater de, vamos dar uma pessoa lá, X aleatória. Eu achava, sei lá, os vídeos da pessoa uma bosta. Por que que eu tava vendo? Por que que eu tava alimentando esse ódio? Por que que eu tava lá? Gente, é tão simples. Na internet é mais fácil que na vida real, né? A gente só para de seguir, dá até pra bloquear lá, silenciar e vida que segue. Só que não, como eu tava tão triste por causa de problemas que eu passava naquela época, eu também me perdoo por ter sido assim. Por problemas que eu passei naquela época, Hoje eu entendo que vem essas críticas esquisitas, né? Elas vêm de um lugar de muita tristeza, de dor, porque você vê o mundo com um olhar cinza. Quando a gente não tá bem, nada é bom, né? Às vezes a gente não tá bem, a gente pode pedir, sei lá, a melhor comida do mundo. Tem um gosto esquisito. Então, claro, e também, eu sempre penso, o normal, aceita que o normal é você não agradar todo mundo. Seria muito esquisito se a gente se desse bem com todo mundo. Aí a amizade acho que não teria tanto valor. Relacionamento não teria tanto valor. Porque, nossa, eu me dou bem com todo mundo, então é fácil. Não, o normal é a gente ter dificuldade. Não sei se é a palavra dificuldade. Né, nem se esforçar também. Eu acho que o normal é a gente viver, encontrar pessoas que a gente se identifica, às vezes bater a cara, às vezes falar demais pra uma pessoa que é, se abrir demais que nem uma palhaça pra uma pessoa que às vezes a gente nunca mais vai ver na vida, que a pessoa não se identificou com o que a gente falou. Então, aceitar isso e entender que, acho que exatamente por eu ter vivido essa época minha de hater, eu levo numa mais leveza, porque eu sei que vem de um lugar triste. E não vou ser santa e falar, ai, eu sinto dó das pessoas. Não, eu quero que as pessoas que me criticam, que se foda, que vai se fuder, se foda na vida. Mas também é um pensamento rápido, porque eu venho com essa minha autoconversa e dou essa ressignificada. Nossa, eu tô muito chique, eu tô muito. Segura a mão, eu tô me sentindo aquela psicóloga no caso de família, aquela mulher é uma lenda, hein? Nossa, gente, vocês sabiam que uma vez eu fui convidada para ir no Casa de Família ser meio que comentarista e eu não aceitei? Um saco, né? Porque eu tava passando por um momento difícil, eu não tava a fim de lidar com muita agitação, né? Então eu tava querendo ficar mais reclusa dentro de casa, eu acabei não indo, mas hoje eu penso que teria sido muito divertido conhecer lá a psicóloga, né? Um salve para ela, tenho certeza que ela não tá escutando isso. Mas um salve para ela onde quer que ela esteja, né? É, que mais que a gente pode falar? Uma frase que também eu falo muito, que eu ouvi em algum lugar, eu queria muito saber onde eu ouvi. Eu não sei, mas é, por que você está aceitando crítica de alguém que você nem chegaria para a pessoa e pediria um conselho? Porque volta naquela coisa, o normal não é a gente se dar bem com todo mundo, a gente admirar todo mundo, a gente ter uma relação super boa com todo mundo. Dentro das pessoas da minha vida hoje que eu tenho relação, não é de todo mundo que eu aceito conselho. E não quer dizer que eu não amo, que eu não gosto de você. Mas eu tenho que entender que às vezes você tem uma vida totalmente diferente de mim. Você não me entende, você não entende meu jeito. E tá tudo bem, a gente continua se amando. E dois exemplos isso, às vezes de amiga e até parente minha que não entende exatamente o que eu passei. Então você vem me dar um conselho? Você não sabe a minha vida, você não sabe o meu jeito. Às vezes você até sabe, mas você não tem aquela empatia. E tá tudo bem. E também acho que existem áreas também. Ninguém é perfeito. Eu tenho uma amiga. Eu tenho várias amigas, né? Graças a Deus. Eu tô dando mais exemplo de amiga, porque pra mim é mais fácil eu vir aqui falar sobre isso. É falar sobre desse esquema de relacionamento, né? Que eu tenho na minha vida, relacionamento de amizade. Para eu exemplificar aqui para vocês. Eu tenho várias amigas. Eu tenho uma amiga que é muito boa numa coisa. Eu tenho uma outra amiga que é muito boa em outra área da vida. Ué, eu não. Aí, essa área que minha amiga é muito boa, ela vem me dar um conselho? Pô, da hora, cara. É isso aí, que é meu bem. Só que às vezes ela vai dar um conselho sobre outra área da vida dela. Que eu não me identifico, eu não acho legal. E aí, como é que é o negócio? Entendeu? Eu não, nunca sou grossa, eu tento, né, nunca ser grossa. Eu sou, meu jeito, pessoalmente, eu sou uma pessoa um pouco mais seca, né? Eu não sou muito carinhosa com as pessoas, porque meu jeito. Então eu nunca tento ser grossa, porque a pessoa, essas pessoas da minha vida, né? Não gente da internet, gente da minha vida, do meu dia a dia, gente que eu tenho relacionamento, elas vêm me falar uma coisa que eu acabo não querendo absorver para minha vida, eu respeito e eu agradeço o carinho da pessoa querer o meu bem e me dar conselho. Só que às vezes eu não absorvo, porque volta aquela coisa, ué, você não tem a minha vivência. Você não sabe do meu jeito, você não sabe as coisas, como eu digo, né? Às vezes até sabe porque a gente conversa, mas você não tá na minha pele. E a vida é algo muito único. Ninguém tem a vida igual você, ninguém tem a história igual você. Mas também tem momentos que vêm conselhos muito bons, vêm frases muito boas que realmente impactam a minha vida. E vem de um lugar de muito amor. Então eu aceito, eu processo e tento incrementar na minha vida. Às vezes eu consigo? Não, porque eu volto a dizer, eu não sou evoluidona, eu não sou coach de porra nenhuma. A minha vida às vezes tá um caos, mas eu tô aqui tentando nadar, tentando não me afogar aqui, gente. É isso que eu tô querendo dizer para vocês. Então, quando vem essas críticas de lugar de amor, que a pessoa tá querendo meu bem, eu pego essa força e vamos para cima. Porque ninguém é perfeito, ninguém. Eu quero até gravar um episódio de podcast falando sobre maturidade. Porque eu acho que é um assunto. Não vou falar muito, que eu vou deixar para outro episódio. Mas a gente tem que ser humilde. A gente tem que aceitar crítica de pessoas certas. Eu, sinceramente, eu aceito crítica e conselho. Vamos supor, é que daí volta naquele assunto, né? Tem pessoas na minha vida que têm áreas que eu admiro, que são muito boas em áreas da vida que eu admiro, e eu aceito conselho. Mas tem que dar aquela filtrada. Você tem que ter uma relação muito boa com a pessoa para crítica. Então, quando vem fulano, ciclano, que nem sei direito, quer vir falar bosta pra mim, eu falo, meu Deus, eu não chegaria pra pessoa e pediria um conselho, e essa pessoa tá falando bosta pra mim? Que é isso? Que negócio estranho, né, gente? Eu acho muito estranho. Vamos pensar, o que mais que eu posso falar sobre o assunto? Eu acho que também volta aquela coisa de uma coisa muito à toa. Ah, vamos falar sobre crítica construtiva. Tem que ser de pessoas certas. O normal é a gente não ser compatível com todo mundo no mundo. Então tem que ser de pessoas certas. Algumas pessoas têm mais dificuldade de ter relação, amizade, essas coisas. Eu vou tentar gravar também um podcast para ajudar quem quiser, né, fazer amizade, porque isso é uma área que eu consegui trabalhar muito na minha vida. Hoje eu tenho muito orgulho de ter amizades, então se preparem. Então, é isso. Crítica construtiva, sei lá, de fulano, ciclano, vai cagar. Vai todo mundo cagar. Crítica construtiva, gente, de um usuário 256 com a foto do L do Death Note. O que que ele quer falar de crítica construtiva pra mim? O que que ele sabe? Mas eu entendo também que, em especial, o meu caso, como eu trabalho com a internet e as pessoas às vezes podem ter essa impressão que elas me conhecem, que elas sabem quem eu sou. Mas aí vem o ponto que vocês me veem, vocês me escutam. Se vocês não me mandam uma mensagem, se vocês não se comunicam comigo, eu sinceramente não sei quem vocês é. É uma relação engraçada, às vezes eu penso. O ser humano ele não tá muito preparado para a internet, porque é algo muito louco, né? Às vezes eu penso que eu não tô preparada para a internet, porque às vezes é difícil eu ir lá postar um story falando de uma coisa sabendo que mais de 30 mil pessoas vão ver. É um negócio complicado para mim, porque eu tenho o quê? Cinco amigas? Então, assim, é complicado. Então eu vou aceitar crítica de usuário 257, foto do L do Death Note. Ai, não, mas é uma crítica construtiva. Meu, você não me conhece. E às vezes a gente tem que entender que pessoas próximas a nós também vão vir com esse papinho de crítica construtiva, mas elas não vão entender. Por que é culpa delas? Porque elas querem nosso mal? Não, porque elas têm outra vivência, elas querem o nosso bem, às vezes, né? E tá todo mundo, gente, aprendendo ainda. Sobre o assunto da maturidade, eu penso muito sobre minha tia. Minha tia, ela tinha quase 60 anos e ela ainda estava aprendendo a viver. A gente tinha conversas muito sinceras. E eu entendi que às vezes as pessoas nem sabem o que estão fazendo. Elas erram, mas elas erram querendo o bem. Volta naquele assunto da gente parar de criticar as pessoas também. Quando você tem esse pensamento de muita crítica com os outros ao seu redor, você também vai se sentir muito criticado. Então, tem que vir esse lugar de amor e entender que eu sinceramente acho que quase ninguém no mundo é maduro. Porque é muito difícil, a vida não vem com manual. Não é que nem você ir montar uma estante que tem o um manual, bota o prego lá e não sei o quê. Não, a gente está vivendo, a gente está tentando e a gente tem que ser compreensiva com pessoas. Pessoas mais novas, pessoas da nossa idade, pessoas mais velhas. Porque eu acredito que não é que a pessoa tenha, sei lá, 60 anos nas costas, que nossa, ela sabe de tudo. Claro que a experiência, a vivência é incrível. Mas como eu digo, a vida é muito única. Então, você tem que ir vivendo. Não quero parecer uma pessoa dizendo aqui que eu não aceito críticas. Eu aceito críticas. Graças a Deus, eu tenho conversas muito sinceras com pessoas que querem muito meu bem, que falam, não, faz isso aqui, não sei o que, não sei o que. Peço conselhos para pessoas me mostrarem uma luz, me mostrarem um caminho. Vem de um lugar de muita humildade. Acho que eu tento ser humilde, porque não é fácil. E ver as pessoas também com esse olhar de humildade. Porque é muito difícil, eu acho que. Vamos entrar numa coisa um pouco mais aleatória aqui, mas que ao mesmo tempo tem a ver. Tô vendo muito ultimamente no TikTok, não sei por quê, muita dica de relacionamento. Eu não sei, eu tô tentando consertar minha For You pra parar de ver. Porque não é uma coisa assim que eu prefiro ver meme, prefiro ver coisa engraçada. Porque não é algo assim que. Não falando mal das pessoas, não é isso que eu acho ruim, mas é porque não é uma coisa que. Eu vejo, sabe? Não é. Eu prefiro ver review de filme. Eu adoro ver review de filme. Às vezes, uns filmes que eu nem vi, eu gosto de ver o povo comentando sobre o filme. Isabela Boscov, lá, não sei se falei o nome dela. Maravilhosa. Um beijo pra ela. Tem muito lá as dicas, né? Ah, é porque você tem que fazer não sei o quê. O cara. Acho que é muita dica de relacionamento hétero. Ah, o cara tem que ter não sei o quê. Você tem que mandar mensagem não sei o quê. Primeiro encontro, você tem que agir assim. Eu fico pensando, nossa, como é que essas pessoas estão falando tanto disso se a vida não vem com manual? Tá todo mundo tentando ser o melhor. Claro que tem pessoas sim no mundo com má intenção, tem pessoas sim que querem te machucar, mas para eu me sentir bem, eu penso, pô, eles estão tentando fazer do jeito deles. Eu tento acreditar que às vezes quando as pessoas erram, elas estão tentando acertar. Claro que tem gente no mundo, eu mesmo já sofri coisas que as pessoas não vou chegar aqui e dizer que as pessoas queriam me machucar muito, mas eu acho que elas foram meio negligentes, e eu acho que isso é muito difícil também, lidar com as pessoas sendo negligentes com seus sentimentos e tal. Mas conforme eu fui vivendo e tentando perdoar essas pessoas dentro de mim, melhorou muito a minha vida. Perdoar a pessoa. Eu amo a pessoa. Nossa, fulano é perfeito. Não, não quero nunca mais ver a pessoa na minha vida. Eu não quero nem falar da pessoa. Uma parte de mim quer que a pessoa se foda, quer que a pessoa se foda na vida pra ela pagar o que ela fez. Só que eu me auto-perdoando, eu até paro de pensar na pessoa. Eu sigo minha vida, eu lavo louça. Porque eu acredito que isso ajuda muito. E esse foi o episódio hoje, criticando críticas. Esse episódio hoje tá saindo na sexta, né, gente? Eu tô tentando me programar e eu vou conseguir, tô com fé nisso, que toda quinta-feira vai sair um episódio novo de podcast. Semana que vem eu quero falar sobre amadurecimento, que é um assunto que eu penso muito sobre. E vamos ver se eu consigo. Tava meio sumida, não só aqui do podcast, mas de todas as minhas redes. Porque desde o meio do ano passado eu venho passando por coisas não muito fáceis, mas agora eu quero. Eu me sinto forte agora. E é isso aí, gente. Obrigada para você que está assistindo, ouvindo, né? Depois de todo esse tempo, muito obrigada pelo apoio de vocês. Durante todo esse tempo que o podcast estava parado, eu recebia muita mensagem de gente falando volta, volta, volta. E eu não conseguia, né? Mas eu ficava muito feliz, porque realmente eu não gosto às vezes só de postar palhaçada. Eu amo postar palhaçada. Mas eu acho que eu quero falar sobre coisas da vida e mais uma vez deixando claro tudo que eu falei aqui, gente, não é porque eu sou fodona que nossa, ela é 100% evoluída. Não, gente. Tem hora que é uma merda. Tem hora que eu ainda julgo os outros. São coisas que eu tento me educar quase todo dia para eu melhorar. E foram passos muito devagar, é um processo diário, nem diário, é a cada uma hora eu tenho que me policiar, porque senão a minha mente, ela fica nessa frequência que não é ruim e as coisas me abalam. Então é isso, mas ao mesmo tempo eu acho que eu lido muito bem com crítica. Eu me dou esse mérito. Então é isso, obrigada por ouvirem. Espero estar aqui de novo quinta-feira que vem. Um beijo a todos. Se vocês quiserem, vamos se comunicar, gente. Me mandem mensagem no Instagram, no Twitter, pra gente falar disso. Se vocês tiverem dica também sobre como lidar com crítica, eu ia amar repostar no meu Instagram, nos stories, porque eu acho que, como eu disse, né, a vida é muito única. Então, deve ter coisa que eu não sei ainda sobre crítica e vocês podem me falar pra me ajudar e eu tentar postar e ajudar outras pessoas. E é isso aí, bola pra frente. Beijão, já dei beijo 5 vezes, né? Beijo, mais um episódio de Mulher Cringe, o podcast com o pior nome do Brasil. Mas é isso aí, let's go!